Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
E aí, como estão aí, aquaristas do Brasil, beleza? Eu sou o João Luiz, sou também conhecido como Johnny Bravo, autor de alguns textos aí na área do aquarismo, né, em fóruns e revistas especializadas. E hoje eu tô aqui para você que tá aí fazendo nada, tô brincando. Hoje eu tô aqui para trazer um tema sobre nadadeiras. Vamos ver como é que essa história funciona no ambiente do aquarismo também?
Papai, pra que serve a nadadeira do peixe?
Perguntou o filho.
Com ela, filho, os peixes podem nadar pelo aquário.
Respondeu o sábio senhor. Gente, bora melhorar essa resposta, gerar um pouquinho mais de profundidade nela? Antes de mais nada, questione-se. Você, por exemplo, já pensou quantos tipos de nadadeira podem existir num peixe? Ou quais as funções que ela poderia ter? Grandes, pequenas, os formatos mais inusitados possíveis. São todas para o mesmo fim? Bem, o fato é que elas podem surpreender aqueles que acham que nadadeira nada mais é do que para o peixe nadar. Se você quiser resumir a função das nadadeiras, considerando o que rola na maioria dos casos, e também apostando na simplicidade, até mesmo dizer auxiliar o peixe a nadar é uma resposta super abrangente. Isso porque a função de uma nadadeira vai depender aonde ela está localizada, a forma que ela possui e mesmo as modificações evolutivas. Partindo do óbvio, é bem fácil pensar que com a nadadeira o peixe pode ir para frente, pode ir para trás, ele pode virar para um lado, virar para o outro, se manter no lugar, né? Mas além disso, eu posso antecipar que uma nadadeira ela serve para outros princípios, tipo reprodução, a gente tem o caso dos gulpes aí, para caça. A gente sabe que alguns tubarões eles podem atordoar as presas com uma batida de nadadeira caudal. Planar no ar, lembra daquele peixe voador? Defesa, se você lembrar, tem o peixe escorpião, o peixe leão, que eles têm veneno em alguns acúlios nas nadadeiras dorsais. Atrativo para armadilha, você lembra aquele peixe lá do Procurando Nemo, que quase atraiu a Dory com aquela varinha que tem uma luzinha na ponta? Então, andar no substrato, se você pegar o exemplo do peixe sapo, que é um peixe marinho. Se enterrar no substrato, se tem um linguado, que é outro peixe marinho também, sensor tátil, a cabrinha, que é um peixe também marinho, ela desenvolveu alguns raios da nadadeira, é como se fossem sensores, e mesmo ventosa, e esse você conhece, a rêmora é o melhor caso para você imaginar uma ventosa a partir de uma nadadeira. Beleza, esse comecinho foi só mesmo para você começar a pensar que nadadeira, às vezes, é mais do que ela simplesmente aparenta. E agora a gente vai explicar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais a fundo nesse universo de nadadeiras. Bem, se alguém me perguntasse a definição de nadadeira, eu começaria dizendo que são apêndices dos peixes, responsáveis por inúmeras funções, dentre elas, a mais comum seria a de locomoção. E embora elas sejam diferentes em forma, em função, até em número de peixe para peixe, ainda assim a gente poderia resumi-las em 7 nadadeiras, que é o que resume assim, as nadadeiras considerando a maioria dos peixes. Seriam 3 ímpares, que seriam a dorsal, anal e caudal, e 2 pares, que são as peitorais e pélvicas. Se você estiver no blog, dá uma olhadinha nessa super imagem que eu fiz, eu sou um baita desenhista, olha aí, se não, imagina comigo. Desenhe aí na sua imaginação aquele formato de peixe, tá? Aí vamos pegar a linha de cima do peixe, considerando que o olho é o começo e a cauda é o final. Então, vamos lá, do olho em direção à cauda, a primeira nadadeira que vem em cima é a dorsal. Seguindo ela, existe uma pequenininha chamada adiposa. Nem todos os peixes têm, só algumas famílias, algumas ordens, tá? Depois vem a caudal. Agora, na linha de baixo, você começa indo da cauda em direção ao olho, tô dando a volta no peixe. Você começa pela anal. Depois você vai continuando ali perto e chegando ali na guerra, você tem a pélvica. Subindo um pouquinho, você tem a peitoral. Por que eu falei ímpares e pares? Quando eu falo par, é porque ela tem de um lado e do outro do peixe. E quando eu falo ímpar, é porque ela tem só aquela que eu falei. Então lembrando, a dorsal, a caudal e a anal são as ímpares. E essa peitoral e a pélvica são as pares. Quanto à estrutura delas, nem se assusta não, tá? Eu vou falar um monte de nomes complicados, mas eu vou falar devagarzinho para tentar explicar como é que é uma estrutura de nadadeira. Bem, para que uma nadadeira não seja um troço tipo uma bandeira ao vento, um troço molenga ali, sacolejando, Os peixes, nos casos até eu estou citando aqui os peixes ósseos, eles têm umas hastes de suporte. São chamados os raios, ou lepidotríquias, que são nada mais que escamas que são modificadas e se tornam flexíveis. Ou espinhos, que são as actinotríquias, que são formadas essas aí de tecido ósseo. E esses são sustentados por ossos de base, chamado pterigióforos, tá? Essa vela, que é a nadadeira em si, ela é revestida de tecido epitelial, pele mesmo, tá? E é por isso que ela pode ser colorida. E mais um detalhezinho, quando eu falei de espinhos ali logo anteriormente, às vezes os espinhos são um pouquinho mais fortes, e muitas vezes eles são ligados a glândulas de veneno. Nesse caso, os espinhos são chamados de acúlios. Agora, de forma geral, é importante a gente entender que as nadadeiras de um peixe, elas funcionam de uma maneira bem conjunta, é um sistema harmônico, né? De forma geral, essas nadadeiras ímpares que eu falei, especialmente a dorsal e a anal, elas servem para dar estabilidade ao peixe. As pares, que seriam peitorais e pélvicas, elas servem mais para ajudar o peixe a fazer manobra, ao passo que a caudal em si é aquela que dá propulsão para o peixe. Bem, então vamos conhecer mais as nadadeiras em si. Vamos começar pelas ímpares e com elas a adiposa. Essa que eu tinha falado anteriormente que poucos peixes têm, ela está presente só em 9 das 31 ordens que tem os Euteleostei, que é o grupo mais expressivo, digamos assim, moderno dos peixes ósseos. Só para ter uma ideia, a ordem dos Caraciformes, que são onde estão os tetras, e dos Siluriformes, onde estão os cascudos, são exemplos dessas ordens que têm a nadadeira adiposa. Ela é uma nadadeira molenga, sem raios nem nada assim, não tem uma estrutura, né? Ela é apenas feita de pele e de tecido conjuntivo. Muitos dos cientistas acham até que ela é sem função. Essa é apenas uma espécie de vestígio evolutivo, até por causa da quantidade de peixes que não tem. Só que tem outros pesquisadores que acham que ela é uma espécie de pré-sensor. Como ela vem antes da nadadeira caudal, né, você imagina o peixe nadando, eles entendem que ela seria uma espécie de pré-sensor que avisa a nadadeira caudal como é que está ali o fluxo d'água. Mas, tipo assim, para antecipar a informação e ajudar a coordenar o nado. Já a nadadeira anal, que é uma das nadadeiras ímpares, eu já poderia dar alguns registros a mais, né, algumas utilidades a mais do que a simples existência dela para a estabilidade do peixe, por exemplo. É com essa nadadeira anal que, por exemplo, peixes como o linguado, que tem ela extremamente longa, vai de uma ponta a outra do peixe, e ajuda ele a se enterrar na areia. Como ele é um peixe que ele fica deitado todo ele em cima do substrato, essas nadadeiras, a nadadeira ajuda a jogar a areia para cima dele. Outro peixe, que é bem conhecido da galera, é o Ituicavalo. Lembra que ele não tem dorsal, né? Ou seja, essa nadadeira anal, que vai em toda a parte de baixo do peixe, é a única que ajuda ele a dar aquele equilíbrio, né? O equilíbrio vertical, especialmente. E no guppy? No guppy, nos pecilídeos em geral, guppy, molinésias, espasos, platis, é essa nadadeira anal que se transforma num órgão copulatório, que serve para transpor o espermatóforo do macho para a fêmea e fazer a fecundação interna. E o legal é que é uma nadadeira ímpar, né, que tem uma função assim. Aí vem a dorsal. Eu arriscaria dizer que essa IDS é a que mais tem funções diferenciadas para essa nadadeira. Né, a gente pode começar com os apistogramas, por exemplo. Algumas espécies de apistograma, essa nadadeira dorsal ajuda no dimorfismo sexual. Às vezes o prolongamento do segundo ou do terceiro raio da dorsal são mais prolongados no macho. Por exemplo, também a gente tem a questão acontece nos baiacus e nos cavalos marinhos. A nadadeira dorsal é a que ajuda a fazer a propulsão. É engraçado, porque em outras é a caudal, ou na maioria dos peixes é a caudal, e nesses peixes quem faz propulsão é a dorsal, justamente. Eu lembro que eu falei da varinha de pesca, né, aquele do filme da Dory, que tem a luzinha na ponta. Também esse peixe pescador, né, que é um peixe de profundidade, ele é uma variação da nadadeira dorsal dele também que faz isso. Outra também, que a gente pode falar, bem comum, que é a rêmora. A rêmora transformou a nadadeira dorsal dela numa ventosa muito potente. E ela economiza energia com isso, porque ela gruda, por exemplo, em peixes grandes como o tubarão, fica ali esperando sair alimento da boca deles e come. Ou seja, ele navega por elas. E é interessante pensar que mesmo uma nadadeira tão importante quanto a dorsal, tem peixes que não tem. Se você for pensar em algumas espécies de raia, elas estão totalmente isentas de nadadeira. Tudo bem,
tem o porquê, acho que ajuda na navegação delas, etc. Mas é interessante pensar que algumas espécies simplesmente abstiveram desse tipo de nadadeira. E então chegamos aí à última nadadeira ímpar, né, que é a caudal, que é a única nadadeira que é ligada à coluna vertebral do peixe. Né? Lembrando que as demais são conectadas a músculos, né? E essa aí, a caudal, é direto na coluna vertebral. E por falar nessa parte mais interna, a gente poderia dividir essas nadadeiras caudais em quatro tipos. Não precisa ficar gravando o nome não, eu sei que ninguém vai pegar nenhum certificado de mestrado aqui, mas só para você ter uma ideia. A primeira seria a protocerca, que é um tipo bem primitivo, com pouca diferenciação entre nessa união de dorsal e anal, assim, às vezes fica bem confuso. Você tem a heterocerca, que você imagina lá, que ela tem os dois lados, né? Aquelas duas orelhinhas. Só que a parte de cima é um pouquinho maior e a coluna vertebral entra nessa parte de cima. Você tem a homocerca, que tem as duas orelhinhas iguais, e a dificerca, que é um pouquinho parecida com a protocerca, só que a diferença é que você consegue ver a diferença entre a dorsal e as outras nadadeiras envolvidas, né? Dorsal, caudal e outras nadadeiras que podem estar envolvidas. Em questão de aspecto, a gente poderia selecionar as nadadeiras em seis tipos básicos, né? Agora eu vou exercer a minha maior criatividade para tentar descrever isso para vocês. Se você estiver no blog, fica fácil, porque eu fiz uns desenhos super bons aí, sou tipo o Picasso dos aquaristas. Agora, se você não está vendo aí as imagens, eu vou tentar descrever. Bem, o primeiro tipo seria pontuda, em forma de lança. A segunda, aquela base dela, é arredondada. A terceira é uma truncada, ou seja, é como se o final dela fosse bem retinho, né? O quarto tipo a gente chama de emarginada. Ela é como se fosse a truncada, só que nas pontas ela vai saindo uma protuberância em cima e embaixo. A furcada é como se ela realmente tivesse os dois dedinhos bem abertos. Lembra no Pais e Amor, só que se faz assim na cauda do peixe. Então ela fica tipo um vezinho, né? E a lunada, que seria esse vezinho, só que ela tem mais curvas. Ela tem mesmo uma espécie de lua nesse término da cauda. Seriam os três tipos mais comuns ou básicos para a gente tentar pensar nos tipos de cauda que existem. E ainda assim, falando de nadadeiras super importantes, como eu já mencionei antes, alguns peixes não têm essa nadadeira, né? O cavalo marinho é um exemplo. Ele usa a dorsal para a propulsão e não uma caudal. E você, caro ouvinte, que está aí ouvindo bravamente esse podcast, acaba de ganhar um aquário completo! Acordou, cara? É mentira, cara. Só pra você ficar aqui comigo. Fica firme aí. Então, estamos chegando no fim. Aguenta aí. Bem, se você estava dormindo, eu vou lembrar que eu estava falando sobre as nadadeiras. Eu estava chegando nas pares. Agora eu vou falar da nadadeira pélvica. Ok, então vamos lá. Essa nadadeira, ela sempre é localizada debaixo do peixe, tá? Ela antecede a nadadeira anal. E essa nadadeira, ela pode ser classificada em quatro posições, tá? Abdominal, que é bem próxima à anal. Subabdominal, que ela já fica mais perto do centro, assim, do ventre do peixe. Torácica, que ela é mais próxima à cabeça. Ou mesmo jugular, que ela fica logo abaixo da, vamos botar entre aspas, a garganta do peixe. Essa nadadeira serve também para a gente ver outras funções dela. Ajuda a definir sexo. A gente pode ver, por exemplo, na espécie do Breves, né? O Neolamprologus Breves, que é um peixe do Tanganica. No macho, essa nadadeira fica tão prolongada que fica fácil saber quando é macho, quando é fêmea. Outra função, por exemplo, em alguns gobies, ela também se forma, lembra das rêmoras, que era a dorsal? Nesse aqui, os gobies, eles pegam essas nadadeiras pélvicas e também transformam em ventosa, para ajudar a aderir na plataforma onde ele está, fixação de pedras, etc. Nos tubarões, ela forma o clasper, que ajuda a fazer a fecundação interna em fêmeas. Também tem, lembra que eu falei mais no começo, na cabrinha, ela se transforma num sensor tátil, ela fica meio que cutucando o substrato, tateando mesmo o substrato à procura de comida, que geralmente a comida da cabrinha fica enterrada no substrato. E também, em termos de rigidez que esse apêndice pode chegar, eu vou citar o peixe morcego, que se transforma mesmo em uma espécie de patinhas para o peixe começar a andar sobre o substrato onde ele vive.
Johnny, meu filho, acaba com isso!
Tá bom, gente, tô chegando no final, vamos lá, hein? Aí chegamos à nadadeira peitoral. Essa é aquela que tem do lado, de um lado e do outro do peixe. É a que fica na posição lateral, é a mais perceptível de todas. É, ajuda o peixe para frente, para trás. Se ela tem alguns movimentos ondulatórios, ela também pode mover para cima, para baixo, né? Mas o mais legal é um exemplo que a gente tem, que é o peixe voador. É, quando eles saltam, isso é no mar, quando eles saltam para o lado de fora da superfície, né, eles abrem as nadadeiras e meio que planam. Ou seja, eles conseguem voar pelo lado de fora. Geralmente é para fugir de predadores. Né? Então essa é uma das funções mais legais que essa nadadeira tem. E no aquarismo, né, a gente vê uma porção de tipo de nadadeira. Né? Assim, realmente existe um festival. E são coisas que impressionam mesmo aos olhos, né? Eu lembro muito da iriaterina, que é um peixe que eu adoro, lá, um peixe australiano, um peixinho de água pH meio neutro, uma água de temperatura mais tropical. Os prolongamentos da nadadeira anal, da dorsal, da caudal, eu sou muito fã desse peixe. Tem o guppy, esse aí realmente é o líder de todos os queridinhos do público, né? A quantidade de cores e tamanhos, realmente isso não existe em natureza, ela mais vem das seleções que os aquaristas acabam produzindo. Mas eles produzem espetáculos magníficos. O beta, quem não conhece o beta? Aquele tanto de tipo de nadadeira, a nadadeira em forma de lua, as nadadeiras grandes, as menores, as cores absurdas também. E também uma que eu gosto muito, que é a Molinésia velífera, né? Ela tem uma nadadeira tão grande, realmente é exatamente uma vela de um veleiro. É, né? Uma coisa magnífica também, é um exemplo também de nadadeiras absurdas que tem no aquarismo. Bem, e quando a gente fala de nadadeira, eu acho que a gente pode também dizer que quanto mais nadadeira, mais cuidado. Por que eu estou falando isso? Acho que poderia elencar essa questão em dois princípios básicos, né? Primeiro, uma nadadeira grande é um excelente alvo para peixe que gosta de mordiscar. Né? E outro, é uma área muito maior para ser colonizada por agentes patogênicos, do tipo bactéria ou mesmo fungo. Então, se você tem peixes com nadadeiras muito grandes, é bom você prezar por alguns cuidados extras, do tipo, começando, né? Escolher os parceiros de aquário, não pegar aquela galera que gosta de morder a cauda dos outros. Quando a gente vai falar em cores, é bom saber que essas cores, muitas vezes, elas são mantidas com uma alimentação saudável. Então, nada de você economizar nesse quesito de alimentação, é comprar mesmo a boa ração, né? A questão dos fungos e bactérias. Vamos manter essa água cristalina, e não é só cristalina pra gente ver, não. É a questão mesmo dela estar saudável, de ter uma boa ação de filtragem, né? Bons filtros agindo, para deixar ela sempre livre de material de suspensão, de coisas que venham prejudicar a qualidade da água. Ok, eu sei que eu me estendi demais. Se nada você sabia sobre nadadeiras, agora você sabe que nadar nada mais é do que uma das funções desse apêndice. Imagino que você deve ter imaginado aí quantas vezes eu treinei isso aqui nesse trava-língua, né? Bem, gente, no aquarismo é assim mesmo, tá? Sempre a gente tem um novo olhar sobre uma coisa que parece sempre bem morninha. Sempre tem um maravilhamento por trás daquilo que a gente tem no nosso aquário. Eu espero que esse podcast tenha tido alguma utilidade para você. Obrigado por me ouvir até o fim e eu espero você no próximo. Um forte abraço e a gente se vê amanhã de manhã. Não se viram, cara.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais, qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.